Presidente e senhores, senhoras senadores, quero fazer um registro hoje, presidente Paim. Coincidentemente, no momento em que Vossa Excelência preside esta sessão, da visita que o Fórum Legislativo para a Copa do Mundo 2014 fez à cidade de Porto Alegre, onde pude justificar a ausência de Vossa Excelência, da senadora Ana Amélia, dos senadores, do senador do Rio Grande do Sul,
Pedro Simão,
todos, né, aquele fórum. Estiveram presentes também a comissão da Câmara de Turismo e Desporto, da Câmara dos Deputados, coordenada pelo presidente Jonas Donizete, deputado Jonas Donizete. Tive presente o deputado Afonso Ram, colorado, e o deputado Danley, gremista. Pude perceber, conhecendo dessa feita o Rio Grande do Sul por outra ótica, pude perceber que o estado é dividido entre colorados e gremistas. Não sei que lado Vossa Excelência está.
Tem o Caxias também, né?
Tem o Caxias.
Eu sou Grenal e sou Caxias.
E com a presença do deputado Romário, do deputado Popó, do deputado Stedley, Popó da Bahia, da deputada Manuela Dávila, nós fizemos uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado, presidida pelo deputado estadual Adão, e depois um encontro com o governador do Estado, um encontro muito positivo com o governador Tarso, e tivemos a apresentação do projeto do Rio Grande do Sul para a Copa 2014. Quero parabenizar Vossa Excelência e todos os senadores do Estado. Esse já foi o nono Fórum Legislativo, eu já pude participar de algumas capitais e, sem dúvida, o do Rio Grande do Sul foi um dos melhores apresentados. E creio que o que faço questão de destacar na tarde de hoje é o diferencial do Rio Grande do Sul em relação à maioria das capitais brasileiras que vai ser sede da Copa, que é o fato da arena escolhida pela FIFA para realizar os jogos da Copa do Mundo ser uma arena absolutamente privada, particular do Internacional, que agora passa por uma reforma fruto de uma parceria sua com uma grande empresa, uma grande construtora nacional, que recebe incentivos fiscais do governo do Estado apenas, né, num limite determinado. E o estádio do Grêmio, o Grêmio também está fazendo uma reforma e pretende estar em condições de ter a sua arena, a Arena Gremista, pronta para também a Copa da Confederação e a Copa do Mundo. Portanto, esse viés adotado pelo Rio Grande do Sul de não ter colocado investimento público de vulto na construção ou na organização dos estádios para a Copa do Mundo é algo a ser louvado, extremamente positivo. Acho que, no entanto, algumas outras características devem ser buscadas pelo governo do Rio Grande do Sul e pelos senadores e bancada do Rio Grande do Sul, para que a Copa possa, e o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, possa receber aquilo, fazer aquilo que está propondo como objetivo, de ser a melhor sede da Copa do Mundo no Brasil. Achei, inclusive, esse objetivo muito claro, muito interessante, né? Eu creio que um ponto negativo ainda é o aeroporto de Porto Alegre, muito tímido, para o desenvolvimento econômico, a população do Estado, o crescimento.
Vossa Excelência tem toda a razão, tanto que está sendo previsto mais dois aeroportos, um ali no Vale dos Sinos e o outro em Caxias.
Exatamente. Eles já apresentaram lá toda a previsão de aeroportos, mas para a capital em si, creio que o aeroporto de Porto Alegre precisa passar por melhorias, por modificação, por um empenho da Infraero aqui mesmo em repensar aquele aeroporto para receber mesmo a presença dos brasileiros, até porque dos estrangeiros e brasileiros, até porque o Rio Grande do Sul tem a maior fronteira, né, seca do país e vai poder ter. Imagine se nós tivermos uma disputa de uma seleção qualquer com a seleção da Argentina em Porto Alegre, né? Nós vamos ter tanto a vinda de argentinos pelo ar como também por terra. Então, a preparação de Porto Alegre vai ser uma preparação, tem que ser uma preparação muito especial. Isso também se transforma numa oportunidade muito especial dos gaúchos, entre aspas, venderem as belezas e o potencial turístico do Rio Grande do Sul para o conjunto do mundo, para os países da América Latina especialmente, mas também para o mundo como todo. Quero, portanto, ressaltar que o encontro foi muito positivo e esse Fórum Legislativo está tendo uma grande participação das Assembleias Legislativas e está dando condição à Câmara e ao Senado de conhecerem e acompanharem in loco os problemas de preparação das cidades para a Copa e, principalmente, as obras, os custos das obras, e dando a possibilidade também, no caso da Câmara e do Senado, que associam a atividade da Copa com a atividade turística, de colocarem uma pauta positiva do turismo, de preparação da Copa do Mundo, a exemplo dos necessários programas de qualificação profissional, dos necessários programas de preparação dos receptivos nos aeroportos, nas rodoviárias, em todos os cantos, para receberem o turista. E tive lá a oportunidade de saber que o governo do estado do Rio Grande do Sul tomou a iniciativa de apresentar um grande evento de extrema importância para o Brasil, que vai ser o primeiro salão sul-americano de turismo a se realizar em Porto Alegre. Achei isso uma ideia muito importante do governo do estado, uma iniciativa muito importante, que receberá, sem dúvida nenhuma, todo o apoio da Embratu, que já esteve lá, através do seu presidente Flávio Dino, e nós esperamos que isso tudo sirva à Copa do Mundo no Brasil. Já que, como já disse aqui, a maior parte das pessoas que viajam por avião, viajam a distâncias até 8 horas de viagem. Portanto, sendo muito necessário para o Brasil, para que o Brasil cresça na sua presença de turistas, ultrapasse essa barreira dos 5 milhões de turistas ano que nós temos, entre 4 e 5 milhões que nós ficamos no Brasil, que nós possamos crescer muito isso a partir da nossa promoção e da nossa inserção na América do Sul e em toda a América, na América do Sul e na América do Norte. Tanto eu quero saudar a realização deste fórum lá e dizer que foi extremamente positivo, extremamente agradável o contato que o nosso fórum teve com o governador, com a presença, inclusive, do nosso ex-treinador brasileiro, ex-jogador, ex-campeão do mundo, tantas vezes, Dunga, que foi muito interessante na sua fala naquele fórum lá. Eu quero também registrar que hoje nós recebemos aqui, de maneira não prevista, mas a Articulação de Mulheres Brasileiras, que nos procurou para que pudéssemos intermediar com o relator do nosso PPA, o nosso senador Walter Pinheiro, senador competente pela Bahia, e o relator do orçamento, o deputado Arlindo Quinalha, as observações da Articulação de Mulheres Brasileiras a respeito das emendas e da sua visão sobre o PPA. Logo depois também trataremos do orçamento. E vamos organizar, como definido na Comissão Mista de Orçamento, por solicitação da senadora Gleisi Hoffmann, aprovado, uma audiência pública para tratar com a área de planejamento, especificamente das questões que dizem respeito às mulheres brasileiras no PPA e no orçamento público. Além disso, senhor presidente, gostaria de registrar e saudar a Agência de Fomento do Estado da Bahia, o Desembahia, que está comemorando nesse mês de setembro 10 anos de existência. Para comemorar a data, a agência vai anunciar uma nova linha de financiamento, batizada de Cred Rápido Desembahia, voltada para micro e pequena empresa, com limite de R$50 mil, prazo de 24 meses, 3 meses de carência, juros máximos de 1,45% ao mês. Como garantia, apenas aval ou fiança dos sócios ou de terceiros. A iniciativa é uma contribuição ao programa Vida Melhor, que pretende dinamizar a economia, reduzir desigualdades e gerar emprego. Também, em comemoração aos 10 anos do Desembahia, está sendo realizado um encontro sobre a economia baiana, com a presença de personalidades importantes, da professora Sônia Rocha, que é uma especialista que vai falar sobre ciclos econômicos, desigualdade e pobreza, especialista no estudo das desigualdades em nosso país e na sua superação. O economista Antônio Henrique Pinheiro da Silveira, que vai discutir a conjuntura internacional e os investimentos no Brasil. E, dessa forma, nós queremos saudar aqui a equipe do Desembahia, o economista que está à frente do Desembahia no governo, desde o início do governo do governador Jacques Wagner, Alberto Pititinga, que aliás foi meu professor na Escola de Economia, e chamar a atenção desse Senado e da nossa Bahia para esse sétimo encontro da economia baiana se realizar nos dias 15 e 16 de setembro, no Hotel Pestana, em Salvador, e do aniversário do Desembahia, que foi fundada em 2001 como sucessora do extinto Desembanco. A Agência de Fomento do Estado da Bahia é uma instituição financeira estadual que aprovou operações de crédito ao setor produtivo em torno de 2,1 bilhões através de 100 mil contratos. O número representa 2,6 bilhões em investimentos alavancados em geração de 167 mil empregos e está voltada para o interior do Estado, para a região metropolitana de Salvador também. E tem nos empreendimentos principais, últimos, que foram financiados pelo Desembahia, importantes obras do governo do Estado, com parcerias públicas privadas, como o Hospital do Subúrbio, o projeto da Arena Fonte Nova e a concessão do sistema da BA-093. Portanto, parabenizo a todos os baianos, ao governo do Estado da Bahia e ao nosso querido Alberto Pititinga, presidente e diretor do Desembahia. Finalmente, eu quero novamente, lembrando a presença de Vossa Excelência como presidente da nossa sessão, dizer da nossa necessidade de denunciar que um site especial, instantes após vencer o Miss Universo, na noite dessa segunda-feira, 12, em São Paulo, a angolana Leila Lopes, de 25 anos, passou a receber ofensas racistas na internet pelo fato de ser negra. Mensagens em português e inglês, postadas num site internacional que se define nacionalista, branco, possui adeptos do ditador nazista Adolf Hitler, compararam a ganhadora do título de mais bela do mundo a uma macaca. A brasileira Priscila Machado, 25 anos, que ficou em terceiro lugar, também sofreu insultos, sendo chamada de crocodilo. Essa situação que nós temos na internet, com esse fenômeno chamado, de certa medida, o ódio na rede social, o ódio na internet, longe de nós está em querer exercer qualquer tipo de censura, mas nós não podemos deixar de denunciar as agressões aos direitos humanos, as agressões racistas que têm se disseminado na rede social. sob qualquer pretexto, agressões aos judeus, aos negros, aos homossexuais, às mulheres, como é este caso. E, portanto, nós não podemos deixar passar em minuto nenhum esse tipo de agressão à mulher e agressão aos negros, que nós nos identificamos completamente enquanto brasileiros, descendentes da África, num contexto, inclusive, e num ano dedicado pela ONU a exatamente registrar e discutir e homenagear a população afrodescendente no mundo inteiro, no ano de 2011. Portanto, nós queremos repudiar desta tribuna do Senado estas agressões à mulher, não é? Às mulheres que foram desqualificadas, agredidas, e as agressões raciais. Há expressões no site que dizem, inclusive, que só no Brasil isso podia acontecer, né? E que dizem justamente de que só faltava essa, né? Cota no concurso de Miss Universo, cota para negros. E nós vamos vendo que, nesses momentos, aquilo que é uma postura tímida ou inibida, reprimida, não é?
Permite só que eu possa registrar, antes que ele saia, a presença conosco aqui do deputado federal e ex-senador Sebastião Rocha.
Pois não. Que é encolhida por uma cultura disseminada em nosso país e do nosso governo de estímulo ao orgulho racial no Brasil, enquanto afrodescendente. Eu sou da Bahia e nós vivemos dessa resistência cultural do povo baiano, do povo negro na Bahia, que nos torna diferentes, que nos dá essa condição pluricultural, multicultural, multirracial do nosso povo brasileiro. Vossa Excelência, que tem no Rio Grande do Sul também diversas colonizações, mas tem também de forma expressiva a presença africana em todos os cantos do nosso território nacional, nós não podemos, né? não podemos deixar de denunciar, de protestar contra esse tipo de manifestação. Vossa Excelência, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos, que também, como senador, como parlamentar, como deputado, foi um dos principais sempre a se levantar para defender a igualdade racial em nosso país, e que tenho certeza que é solidário com esse protesto que nós registramos nesse momento. Trata-se de um site que tem o nome de Stormfront, que em português seria Frente de Tempestade, que tem se notabilizado por uma atitude de agressão aos direitos humanos, agressão aos negros, agressão aos muçulmanos, aos judeus, aos homossexuais, demonstrando e trazendo à tona um tipo de cultura que o mundo já considerava acabado e que nós vimos se manifestar de forma muito ruim. De vez em quando sai uma coisa dessa, como já saiu também as manifestações contra os nordestinos produzidas em São Paulo, que é uma cidade, um estado construído por todo o Brasil, por diversos povos e em particular pela presença dos nordestinos. Portanto, não ao racismo de qualquer tipo. É o que nós queremos deixar cravado nesse dia.
Senador Galiz da Mata, me permita que eu me some ao seu repúdio a esse ato racista contra uma mulher belíssima, negra, que foi eleita Miss Brasil. A Comissão de Direitos Humanos também vai aprovar na próxima quinta-feira uma moção de apoio a ela e repúdio ao ato cometido. É inadmissível que ainda hoje aconteça isso no mundo. Parabéns a Vossa Excelência. E permito que eu me some à sua manifestação.